Bom dia a todos, muito bom estar com vocês. Estou me sentindo como o Jó no finalzinho do livro dele, que diz assim que só conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos dele veem Deus. Eu só os conhecia de ouvir falar, né? E muito bem, por sinal, mas agora os meus olhos veem, e meus olhos veem uma igreja linda, bonita, que cultua a Deus com alegria no coração. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito, pastor, o convite, a confiança de me entregar o microfone agora, porque o pastor não sabe o que eu vou falar, né? Então vai ser uma surpresa, mas é uma alegria muito grande. Como disse o pastor José Roberto, eu estou há quase 4 anos no Canadá, e você imagina como é que é sair de menos 20 para encontrar menos mais 30 aqui, né? Eu estou assim feliz da vida que tem um ar-condicionado aqui. Eu sei que alguns não gostam, mas eu estou assim muito feliz e muito obrigado por esse ar-condicionado que me faz me sentir no verão do Canadá. Essa que é a verdade. Ah, queridos, eu gostaria de convidá-los para nossa reflexão no Evangelho de Lucas, um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, e eu acho que, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Tudo a ver com esse momento hoje do batismo, profissão de fé, da confissão de Jesus como Senhor. Lucas 19, versículos de 1 a versículos 10. Ah, não sei se vai ser projetado, acho que não, né? Então, se você tem a sua Bíblia, você acompanha, e eu vou ler aqui. Se tiver a sua Bíblia no seu celular, você abre o seu celular e diz assim o texto. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Mas todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o pecador. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e porque o Senhor veio buscar e salvar pecadores como nós. Fala conosco nesta manhã, ó Deus, de acordo com a necessidade do coração de cada um aqui. Que a tua palavra possa fazer morada, que seja compreendida e que o Senhor produza frutos da tua palavra no coração de cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Eu vi recentemente uma parábola contemporânea, uma história contemporânea de um certo sujeito que vivia no vilarejo, um homem muito rico. E esse homem muito rico havia perdido uma bolsa com 500 moedas de ouro. E aí o que ele fez? Desesperado, porque ele era muito apegado ao seu dinheiro, ele resolveu colocar anúncios por todo o vilarejo, dizendo que se alguma boa alma encontrasse a sua bolsa com as moedas de ouro, que ele daria uma boa recompensa. E depois de alguns dias, o homem mais pobre do vilarejo encontrou a bolsa dele perdida no meio do mato e resolveu devolvê-la. Mas o sujeito era tão avarento, tão pegado ao dinheiro, que pensou numa estratégia de não dar a recompensa. Ele abriu a sua bolsa, ele contou as moedas, e as 500 moedas estavam lá, mas ele olhou para o pobre sujeito e falou assim: estão faltando 100 moedas nessa sacola, só tem 400. Você me roubou. Vai embora daqui, não vou te dar recompensa nenhuma. O sujeito, se sentindo humilhado, foi conversar com o juiz da cidade, do vilarejo, e contou o seu caso para o juiz, que mandou imediatamente chamar o homem rico, o homem e a bolsa. O homem rico, com a sua bolsa, diante do juiz, estava ali, e o juiz pergunta: escuta, Quantas moedas tem nessa bolsa que o senhor trouxe aqui? Ele falou, 400. 400? Então devolve essa bolsa para esse sujeito, porque essa não é a sua bolsa. A sua tinha 500. E vai embora daqui. Essa é uma parábola moderna que ela acaba ilustrando muito bem como às vezes a gente se apega tanto à questão material e a gente se fica escravizado por essa ganância. O homem rico foi vítima da sua própria ganância. Ele quis ter tudo e ele acabou sem nada. Gente assim acaba se perdendo em sua própria ganância. E claro, como você é um bom entendedor, você já está sabendo que eu estou falando de alguém do texto que nós acabamos de ler, um sujeito chamado Zaqueu, que era conhecido também pelo seu apego, seu apreço pelas questões materiais. Zaqueu também nessa história é um sujeito que parece perdido em suas escolhas e suas opções. E por incrível que pareça, o nome Zaqueu tem um significado. Sabe qual que é o significado, a tradução do nome Zaqueu? Justo. Inocente. Justo, inocente. Mas esse chefe da Receita Federal de Jericó está atolado em denúncias de corrupção e fraudes fiscais. Paira sobre ele a suspeita de enriquecimento ilícito. Por isso ele é odiado pelo seu próprio povo. A comunidade judaica lá em Jericó há tempo o despreza e ninguém mais o chama pelo nome. Como é que você vai chamar de justo aquele sujeito que trabalha para o Império Romano tirando dinheiro do seu próprio povo e estipulando o seu próprio salário e morando na melhor casa que tem na cidade? As pessoas o chamam de publicano, bandido, pecador. Isso para a gente não falar dos piores xingamentos que é proibido nesse horário, nesse momento. Ele é odiado pelo seu povo. Ele se perdeu em suas escolhas, ele fez uma opção. Ele sabia que a opção que ele estava fazendo iria desconectá-lo da vida religiosa, da vida com Deus e da vida com seu próprio povo. Ele havia se vendido por uma bolsa com 500 moedas de ouro ou mais. Todos os dias, quando ele sai de casa e vai trabalhar, ele pode perceber as pessoas olhando com desprezo para ele, cochichando umas às outras com os dedos apontados na sua direção. Ele vive completamente isolado de sua comunidade e afastado de Deus. Mas certo dia, quando ele sai de casa para fazer a sua supervisão, porque ele era o chefe dos coletores de impostos, quando ele sai de casa para ir para a coletoria de impostos, ele percebe um corre-corre nas ruas de Jericó. Uma multidão se aglomera na entrada da cidade ao longo de toda a via principal. É Jesus que está chegando na cidade, chegando com seus discípulos, entrando na cidade, e a fama de Jesus já havia chegado a Jericó, e tão logo ele adentra com seus primeiros passos na cidade, centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, centenas de jovens, cercam Jesus e se aglomeram ao longo daquela entrada da cidade. E de repente Zaqueu ele é movido por um desejo profundo de ver quem é este homem. Ele também já ouviu falar de Jesus, certamente, até porque, como chefe dos coletores de impostos, ele deve ter ficado sabendo que tinha um tal de Levi, que havia abandonado tudo para seguir Jesus. Levi, que também é conhecido como Mateus. Então Zaqueu se aproxima e ele tenta romper aquela multidão na expectativa de ver Jesus. Mas seus esforços são em vão. Ele não consegue penetrar a muralha de pessoas que é formada à sua frente. Ele tenta ficar na ponta dos pés. Mas você sabe, ele era muito pequeno. E mesmo na ponta dos pés, ele não consegue enxergar por entre os ombros das pessoas que estão à sua frente. Então Zaqueu, ele deixa de lado todos os pudores, ele deixa de lado todos os princípios sociais e regras sociais, ele arregaça a túnica com as canelas de fora e ele começa a correr durante, por aquela estrada, procurando um buraco, um espaço no meio da multidão, para enfiar o pescoço, para ver se ele enxerga quem é esse rabino, conversa com pecadores, que recebe publicanos, mas o seu esforço é em vão e a única alternativa que ele tem, você sabe, é subir numa árvore. Ele se aproxima de uma árvore, ele percebe que tem uma árvore grande, com galhos fortes, e sem titubear ele escala essa árvore, uma figueira brava, com troncos grandes, e ainda ofegante, no alto da árvore, ele se acomoda num tronco transversal e aguarda ver Jesus passar. Ele diz para si mesmo, ufa, aqui eu consigo enxergar Jesus. Mas como sempre, sozinho, indesejado, isolado, pois aqui eu vivo completamente perdido em suas escolhas gananciosas. As suas escolhas o afastaram de Deus, o afastaram do seu povo. Ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Ele vive mergulhado no seu pecado. E o pecado é um negócio complicado na vida da gente, né? A gente está acostumado, ó, aqui no Brasil, e eu acompanho mesmo no Canadá as notícias do Brasil para ficar antenado, e a gente fica assim, pensando, será que o nosso país tem jeito? Tanta gente gananciosa, e a gente fica espantado, e às vezes a gente aponta o dedo para os políticos, para as pessoas poderosas que já exploraram esse país, e às vezes a gente esquece que esse problema da corrupção humana atinge todos nós, em escalas diferentes. Um dia eu cheguei em casa e eu estava numa onda assim de fazer dieta. Eu faço dieta desde os 15 anos. Por isso que eu estou assim bem fisicamente. Você precisava ver se eu não tivesse feito dieta. Eu cheguei em casa e eu, naquela vibe da dieta, eu falei, vou para fruta. E aí tinha em cima da mesa, na fruteira, a maçã, que parecia a maçã da Branca de Neve. Eu falei, é nela que eu vou, não vou nem abrir a geladeira, porque se eu abrir a geladeira, me corrompo, eu vou na maçã. E a hora que eu dei a primeira mordida na maçã, eu já senti um gosto azedo. Eu olhei para a maçã e eu vi que ela estava meio podre por dentro. Eu falei, como é que pode um negócio desse, tão linda por fora, estragada por dentro? E hoje em dia, como a gente fica curioso, a gente descobre tudo no famoso Dr. Google. Eu já fui para o Google e falei, é possível uma maçã bonita por fora e podre por dentro? E já veio a resposta, é possível. É possível que um inseto tenha colocado seus ovinhos na macieira e quando brotou a fruta, os ovinhos já estavam lá no coração da maçã e quando os ovinhos se tornaram lá uma larva, um verme vivo, começou a comer a maçã de dentro para fora. O Google é bom, né? Às vezes é ruim, mas é bom. Mas isso me fez pensar no seguinte, que independente da nossa vida, da nossa experiência religiosa, a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com o verme do pecado em nosso coração, e esse verme do pecado vai nos corroendo por dentro e por fora. E por mais que aos olhos das pessoas ao nosso redor, nós tenhamos uma vida, entre aspas, perfeitas, economicamente, socialmente falando, em todos os aspectos, até religiosamente falando, lá dentro do nosso coração, se não tiver algo acontecendo, se Deus não estiver colocando a mão, se Deus não estiver vindo ao nosso encontro, a nossa vida também é completamente corrompida. Nossa vida é completamente corrompida. A experiência de Zaqueu, é muito fácil a gente apontar o dedo para ele. Porque a gente acha que somente os grandes corruptos são merecedores da ira de Deus. Eu, quando cheguei aqui uns anos atrás, eu cheguei no meio de um protesto que estava tendo na Avenida Paulista, com milhares de pessoas, protestos, esses protestos que teve contra a corrupção, contra o governo e contra todo mundo, e mais moralidade e tudo. E eu fiquei pensando assim, poxa, bacana, eu vou lá também protestar. Mas aí eu estava ali na Paulista e eu comecei a pensar, será que se eu eliminar daqui todo mundo que já adulterou a carteirinha escolar para entrar no cinema ou para conseguir alguma coisa, conseguir desconto quantos que ficariam? E se eu tirar daqui todo mundo que já pegou os seus pontos da carteira e passou para o pai, para a mãe, para o filho, para o cachorro, para não perder a carteira? E eu comecei a fazer esse exercício, e sabe o que aconteceu na minha cabeça? A Paulista ficou vazia. Porque, de certa forma, todos nós temos as nossas pequenas corrupções lá dentro, e todos nós precisamos ser alcançados pela graça de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores, e somente pela graça de Deus somos aceitos. E aí então precisamos deixar que essa graça de Deus invada o nosso coração, nos alcance e nos transforme por completo, para que possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Mas o que eu gosto dessa história é que a história não acaba com Zaqueu em cima de uma árvore. Quando Jesus se aproxima bem pertinho daquela árvore, bem no pé da árvore, Jesus, ele para, ele olha para cima, ele fita Zaqueu nos olhos, e após alguns segundos, alguns de silêncio congelante, tempo suficiente para a multidão perceber que Zaqueu, opa, Zaqueu lá em cima, estava lá em cima da árvore, Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para sua casa. Zaqueu, desce depressa. Nunca o nome de Zaqueu havia soado tão doce na boca de alguém. Aquele sujeito que só ouvia, só era chamado de pecador, publicano, safado, ladrão, né? Ele ouve agora da boca de Jesus o seu nome. E o que ele está ouvindo é o seguinte: justo, desce. Desce dessa árvore, porque eu quero ir para a sua casa. Eu quero ir para a sua casa. A multidão acompanha calada, enquanto Zaqueu despenca da árvore, igual fruta madura. Já viu fruta madura cair da árvore? Né? Outro dia eu vi um vídeo de um cachorro que estava no sofá, e aí chega o dono da casa, e aí toma bronca, aí ele vai escorregando a cabeça assim, cai de um lado e plum. Zaqueu, eu acho que Zaqueu ficou tão chocado que ele começou a escorregar da árvore e ele caiu diante de Jesus. E diz o texto que ele estava tão feliz que provavelmente o seu sorriso ia de uma orelha à outra, porque Jesus estava indo para sua casa. Zaqueu caminha então a passos largos na direção de sua casa e Jesus o acompanha. Mas as pessoas na rua começam a murmurar, indignadas, dizendo umas às outras: que absurdo, que rabino é esse que vai se hospedar na casa de um pecador? Como é que pode? Onde já se viu? Sabe aquele tipo de pessoas que assim, não consegue ver algo bom acontecendo na vida do outro? Então, esse tipo de gente. Mas a alegria, o momento, é tão especial na vida de Zaqueu que, apesar da murmuração, ninguém pode tirar esse momento de sua vida. E Jesus está em sua casa e a graça de Deus invade a sua vida de tal maneira, transformando cada centímetro cúbico do seu coração, resgatando o perdido Zaqueu de sua ganância, tristeza e solidão. A simples presença de Jesus na casa de Zaqueu promove uma transformação no corrupto coletor de impostos, dá a ele uma profunda consciência dos seus pecados e um genuíno arrependimento que é expressado através de uma confissão que ele faz. Esse arrependimento é demonstrado em atitudes e na disposição do coração dele, pois Jesus veio buscar e salvar o perdido Zaqueu. Completamente tomado pela graça, Zaqueu rompe num brado de euforia e de alegria, enquanto os outros murmuravam, e ele começa a dizer: Senhor, tem uma coisa acontecendo aqui comigo, eu sou uma pessoa diferente, eu sinto a tua presença, eu sinto Deus na minha vida, e sabe o que Deus está colocando no meu coração? Que eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou pegar metade e vou dar para os pobres. Sabe o que acontece que o povo está murmurando? Diminui um pouco. Porque o povo fala: que é isso? Também quero. Mas ainda tem aqueles murmurando. E daí Zaqueu fala: e mais, Senhor, se de alguém aqui eu roubei algo, Algumas pessoas dizem que a gente não pode afirmar que ele tinha roubado algo, mas seja sincero, para que ele vai falar um negócio desse se ele não fez, né? Se alguém aqui roubar algo, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí, o lado de fora fica que nem a minha paulista depois do protesto. Silêncio. E aí é Jesus que rompe num brado de alegria, dizendo: hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador. E é isso que Jesus veio fazer. Buscar e salvar pecadores como Zaqueu, como os grandes corruptos do Brasil, mas como eu e como você, que não somos nada diferentes. Somos alvos dessa graça de Deus. Jesus foi até a cruz do Calvário para pagar o preço que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. E ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar de todo pecado. É o justo pagando pelo injusto. É o Deus generoso entregando a sua própria vida por nós. Jesus transforma um homem como Zaqueu, perdido em sua ganância e injustiça, em uma pessoa nova, mais generosa, justa. Jesus resgata Zaqueu de sua perdição, de sua vida miserável, apesar da sua riqueza. E quando isso acontece, Jesus declara: hoje houve salvação. Hoje nós declaramos aqui no batismo, hoje, ou no momento que essas pessoas encontraram com Jesus, houve salvação. E essa é uma comunidade de pessoas que foram salvas, lavadas no sangue de Jesus. E como uma comunidade de pessoas perdoadas, é uma comunidade também aberta para aqueles que estão buscando esse perdão. Quantas pessoas estão hoje completamente afundadas, mergulhadas numa vida materialista, achando que a salvação delas é o materialismo, achando que a salvação delas é algum tipo de obsessão, mas a salvação delas é uma só, aquela salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Amém. E a boa nova, sabe qual que é? É que Deus está buscando perdidos pecadores. Conta-se uma história que aconteceu em Madrid, eu li isso numa revista muito tempo atrás, de um pai e um filho que se estranharam, e o filho saiu de casa brigado com o pai, e o pai desesperado saiu em sua busca tentando encontrar esse filho dias, semanas e meses, e nem sinal do filho. E aí, numa atitude desesperada, o pai resolve, depois de muito tempo, colocar um anúncio no jornal de Madrid, colocar um anúncio para ver se encontra o filho. E o anúncio dizia assim, em letras lá bem grandes: Paco, meu filho, volte para casa. Aqui é o seu lugar. Está tudo perdoado. Me encontre domingo às 12 horas em frente à igreja central. Seu pai. Quando domingo chegou e o pai foi na praça, frente à igreja, na esperança de encontrar o seu filho, sabe o que ele encontrou? Além do seu filho, 800 pacos. Tem muito paco na Espanha. 800 pacos em busca do perdão do pai. A gente precisa do perdão do pai. Mas a boa notícia é que Deus já colocou um anúncio em letras garrafais, letras de sangue, naquela cruz do Calvário, dizendo: filho, volta para casa, aqui é o seu lugar. Está tudo perdoado, seu pai. Se você ainda não encontrou com esse amor de Deus na sua vida, eu queria dizer que ele está aqui agora, te convidando para você abrir o seu coração e deixar a graça de Deus ser derramada na sua vida. Se você já encontrou esse amor, ele está aqui agora te convidando para você ser canal dessa graça na vida daqueles que Deus coloca na nossa vida, para que a gente possa abençoar. Porque Jesus veio buscar e salvar o pecador. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça pelo teu amor revelado na tua palavra, mas também amor derramado nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor está aqui presente. Eu sei que Jesus está aqui agora e através do Espírito dele ele está tocando no coração de cada um aqui. Senhor, derrama graça na vida do teu povo. Que sejamos mais gratos por aquilo que o Senhor já fez em nós. E que sejamos mais dispostos a sermos instrumentos na vida daqueles que o Senhor ainda está buscando e alcançando. Que essa comunidade, que essa igreja seja, ó Deus, um porto seguro para aqueles que o Senhor tem salvo, buscado e transformado. Obrigado pela oportunidade, Senhor, me deu de estar aqui com esses irmãos queridos. Obrigado pela oportunidade de ver pessoas amadas e queridas que eu já conhecia. Obrigado, ó Deus, porque somos a tua família e o Senhor é nosso Deus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.